Audiobook grátis apresenta: quem diante destes versos não sentir elevar-se-lhe o espírito, como numa oração, aquela espécie de Deus que é compatível com o seu temperamento ou com o estado de educação do seu pensamento, é porque tem dentro do peito, no lugar do coração, um seixo polido e frio. Quem, no meio do lidar da vida, roçando os braços pelas arestas cortantes que a erriçam de ângulos, pousar o olhar da alma sobre um destes sonetos e não sentir o que os sequiosos sentem ao encontrarem um arroio de água límpida, é porque tem a alma feita apenas de egoísmo. Quem, emergindo dos montões de papelada que as imprensas vomitam diariamente, deitar os olhos sobre estas páginas, e não sentir o deslumbramento que os diamantes produzem, é porque a sua vista se embaciou com o exame dos livros grosseiros em todo sentido, e a sua língua perdeu o hábito de falar português. Um dos nossos mais queridos amigos, um dos que conhecem de perto anteiro de quintal, e somente o conhece quem com ele viveu largo tempo na intimidade, interroga-me geralmente deste modo: e santo anteiro, como ai? Digo com a convicção quente dos artistas, mas eu, que o não sou, tenho a pôr embargos, porque a santidade não é planta adequada ao clima do nosso tempo. Exige uma porção de sentimento ingênuo que já não há nos ares que respiramos. A vida contemplativa, porém, a vida seta inclusivamente, essa virtude austera para consigo, tolerante para com tudo e para com todos, esse observar constante de si próprio e o dispensar de um sorriso sempre bom, embora indiferente com frequência, aos que alguma vez o rodeiam, a caridade, o amor, a abnegação, as tentações, as crises, as lágrimas, as aflições, as dúvidas cruciantes e as dores angustiosas, tudo o que, reunido, forma uma alma mística, tudo isso mora na alma deste poeta arrebatada pela visão inextinguível do bem. Só no meu coração, que sondo imenso, não sei que voz, que eu mesmo desconheço, em segredo protesta e afirma o bem. E para nada faltar a este místico, anachronicamente perdido no meio do burburinho de um século ativo até a demência, tem também uma fé ardente, uma fé budista. Somente o seu Deus, Deus sem vontade, sem inteligência e sem consciência, é, para nós outros, a quem são vedados os mistérios da metafísica budista, igual a coisa nenhuma. Este homem, fundamentalmente bom, se tivesse vivido no século VI ou no século XIII, seria um dos companheiros de S. Bento ou de S. Francisco de Assis. No século XIX é um excêntrico, mais desse feitio de excentricidade que é indispensável, porque a todos os tempos foram indispensáveis os hereges, a que hoje se chama dissidentes. Oliveira Martins. Os captivos. Encostados às grades da prisão, olham os céus pálidos captivos. Já com raios oblíquos, fugitivos, despede o sol um último clarão. Entre sombras, no longe, vagamente, morrem as vozes na extensão saudosa. Cai do espaço, pesada, silenciosa, a tristeza das coisas, lentamente, e os captivos suspiram. Bandos de aves passam velozes, passam apressados, como absortos em íntimos cuidados, como absortos em pensamentos graves. E dizem os captivos: na amplidão jamais se extingue a eterna claridade. A ave tem o voo e a liberdade. O homem tem os muros da prisão. Aonde ides? Qual é vossa jornada? À luz. À aurora. À imensidade. Aonde? Porém o bando passa e mal responde: à noite, à escuridão, ao abismo, ao nada, e os captivos suspiram. Surge o vento, surge e perpassa esquivo e inquieto, como quem traz algum pesar secreto, como quem sofre e que cala algum tormento. E dizem os captivos: que tristezas, que segredos antigos, que desditas, caminheiro de estradas infinitas, te levam a gemer pelas devezas. Tu que procuras? Que visão sagrada te acena da solidão onde se esconde? Porém o vento passa e só responde: à noite, à escuridão, o abismo, o nada, e os captivos suspiram novamente. Como antigos pesares mal extintos, como vagos desejos indistintos, surgem do escuro os astros, lentamente. E fitam-se, em silêncio indecifrável, contemplam-se de longe, misteriosos, como quem tem segredos dolorosos, como quem ama e vive inconsolável. E dizem os captivos: que problemas eternos, primitivos vos atraem? Que luz vitais no centro donde saem a flux, em jorro, as intuições supremas? Por que esperais? Nessa amplidão sagrada que soluções esplendidas se escondem? porém os astros tristes só respondem, a noite, a escuridão, o abismo, o nada, assim a noite passa. Rumorosos sussurram os pinhais meditativos, encostados às grades, os captivos olham o céu e choram silenciosos. Os vencidos. Três cavaleiros seguem lentamente por uma estrada erma e pedregosa. Geme o vento na selva rumorosa, cai a noite do céu, pesadamente. Vacilam-lhes nas mãos as armas rotas, têm os corcéis poentos e abatidos, em desalinho trazem os vestidos, das feridas lhe cai o sangue, em gotas. A derrota, traiçoeira e pavorosa, as fontes lhes curvou, com mão potente. No horizonte escuro do poente destaca-se uma mancha sanguinosa. E o primeiro dos três, erguendo os braços, diz num soluço, amei e fui amado. Levou-me uma visão, arrebatado, como em carro de luz, pelos espaços. Com largo voo, penetrei na esfera onde vivem as almas que se adoram, livre, contente e bom, como os que moram entre os astros, na eterna primavera. Porque irrompe no azul do puro amor o sopro do desejo pestilente. Ai do que um dia recebeu de frente o seu hálito rude e queimador. A flor rubra e olorosa da paixão abre languida ao raio matutino, mas seu profundo cálix purpurino só ressuma veneno e podridão. Irmãos, amei, amei e fui amado. Por isso vago incerto e fugitivo, e corre lentamente um sangue esquivo em gotas, de meu peito alanceado. Responde-lhe o segundo cavaleiro, com sorriso de trágica amargura, amei os homens e sonhei ventura, pela justiça heroica, ao mundo inteiro. Pelo direito, ergui a voz ardente no meio das revoltas homicidas, caminhando entre raças oprimidas, fio a surgir, como um clarim fremente. Quando há de vir o dia da justiça? Quando há de vir o dia do resgate? Traiu-me o gládio em meio do combate e semeei na areia movediça. As nações, com sorriso bestial, abrem, sem ler, o livro do futuro. O povo dorme em paz no seu monturo, como em leito de purpura real. Irmãos, amei os homens e contente por eles combati, com mente justa. Por isso morro a mingoa e a areia adusta bebe agora meu sangue, ingloriamente. Diz então o terceiro cavaleiro, amei a Deus e em Deus pus alma e tudo. Fiz do seu nome fortaleza e escudo no combate do mundo traiçoeiro. Invoquei-a nas horas afrontosas em que o mal e o pecado dão assalto. Procurei-o, com anciã e sobresalto, sondando mil ciências duvidosas. Que vento de ruína bate os muros do templo eterno, o templo sacrosanto? Rolam, desabam, com fragor e espanto, os astros pelo céu, frios e escuros. Vacila o sol e os santos desesperam. Tédio ressuma a luz dos dias vãos. Ai dos que juntam com fervor as mãos. Ai dos que creem. Ai dos que ainda esperam. Irmãos, amei a Deus, com fé profunda. Por isso vago sem conforto incerto, arrastando entre as urzes do deserto um corpo exangue e uma alma moribunda. E os três, unindo a voz no ai supremo, e deixando pender as mãos cansadas sobre as armas inúteis e quebradas, num gesto inerte de abandono extremo. Sumiram-se na sombra duvidosa da montanha calada e formidável, sumiram-se na selva impenetrável e no pálor da noite silenciosa. Entre sombras. Vem às vezes sentar-se ao pé de mim, a noite desce, desfolhando as rosas, vem ter comigo, às horas duvidosas, uma visão, com asas de cetim. Pousa de leve a delicada mão, recende amena a noite sossegada, pousa a mão compassiva e perfumada sobre o meu dolorido coração. E diz-me essa visão compadecida, a suspiros no espaço vaporoso, diz-me, por que é que chora silencioso? Por que é tão erma e triste a tua vida? Vem comigo. Embalado nos meus braços, na noite funda um silêncio santo, num sonho feito só de luz e encanto transporás a dormir esses espaços. Porque eu habito a região distante, a noite exala uma doçura infinda, onde ainda se crê e se ama ainda, onde uma aurora igual brilha constante. Habito ali, e tu virás comigo, palpita a noite num clarão que ofusca, porque eu venho de longe, em tua busca, trazer-te paz e alivio, pobre amigo. Assim me fala essa visão nocturna, no vago espaço a vozes dolorosas, são as suas palavras carinhosas água correndo em cristalina urna. Mas eu escuto imóvel, sonolento, a noite verte um desconsolo imenso, sinto nos membros como um chumbo denso, e mudo e tenebroso pensamento. fito-a, num pasmo doloroso absorto, a noite é erma como campo enorme, fito-a com olhos turvos de quem dorme e respondo, bem sabes que estou morto. Hino da manhã. Tu, casta e alegre luz da madrugada, sobe, cresce no céu, pura e vibrante, e enche de força o coração triunfante dos que ainda esperam, luz imaculada. Mas a mim pões-me tu tristeza imensa no desolado coração. Mas quero a noite negra, irmã do desespero, a noite solitária, imóvel, densa. O vácuo mudo, onde astro não palpita, nem ave canta, nem sussurra o vento, e adormece o próprio pensamento, do que a luz matinal. A luz bendita. Porque a noite é a imagem do não ser, imagem do repouso inalterável e do esquecimento inviolável, que anseia o mundo, farto de sofrer. Porque nas trevas sonda, fixo e absorto, o nada universal o pensamento, e despreza o viver e o seu tormento. E ouvida, como quem está já morto. E, interrogando o intrépido destino, como o réu o renega e o condena, e virando-se, fita em paz serena o vácuo augusto, plácido e divino. Porque a noite é a imagem da verdade, que está além das coisas transitórias. Das paixões e das formas ilusórias, onde somente a dor e falsidade. Mas tu, radiante luz, luz gloriosa, de que é símbolo tu. Do eterno engano, que envolve o mundo e o coração humano em rede de mil malhas, misteriosa. Símbolo, sim, da universal traição, de uma promessa sempre renovada e sempre e eternamente perjurada, tu, mãe da vida e mãe da ilusão. Outros estendam para ti as mãos, suplicantes, com fé, com esperança. Ponham outro seu bem, sua confiança nas promessas e a luz dos dias vãos. Eu não. Ao ver-te, penso, que agonia e que tortura ainda não provada hoje me ensinará esta alvorada. E digo, por que nasce mais um dia? Antes tu nunca fosses, luz formosa. Antes nunca existisses. E o universo ficasse inerte e eternamente imerso do possível na nevoa duvidosa. O que trazes ao mundo em cada aurora? O sentimento só, só a consciência, de uma eterna, incurável impotência, do insaciável desejo, que o devora. De que são feitos os mais belos dias? De combates, de queixas, de terrores. De que são feitos? De ilusões, de dores, de misérias, de mágoas, de agonias. O sol, inexorável semeador, sem jamais se cansar, percorre o espaço, e em borbotões lhe jorram do regaço as sementes inúmeras da dor. Oh! Como cresce, sob a luz ardente, a seara maldita! Como treme sob os ventos da vida e como geme num sussurro monótono e plangente! E cresce e alastra, em ondas voluptuosas, em ondas de cruel fecundidade, com a força e a subtil tenacidade invencível das plantas venenosas. De podridões antigas se alimenta, da antiga podridão do chão fatal. Uma fragrância mórbida, mortal lhe ressuma da seiva peçonhenta. E é esse aroma languido e profundo, feito de seduções vagas, magnéticas, de ardor carnal e de atrações poéticas, é esse aroma que envenena o mundo. Como um clarim soando pelos montes, a aurora acorda, plácida e inflexível, as misérias da terra, e a hoste horrível, enchendo de clamor e horizontes. Torva, cega, colérica, faminta, surge mais uma vez e arma-se apressa para o bruto combate, que não cessa, onde é vencida sempre e nunca extinta. Quantos erguem nesta hora, com esforço, para a luz matinal as armas novas, pedindo a lucta e as formidáveis provas, alegres e cruéis e sem remorso. Que esta tarde há de ver, no duro chão caídos e sangrentos, vomitando contra o céu, com o sangue miserando, uma extrema e importante imprecação. Quantos também, de pé, mais esquecidos, há de à noite encontrar, sós e encostados a algum marco, chorando aniquilados as lágrimas caladas dos vencidos. E por quê? Para quê? Para que os chamas, serena luz, ó luz inexorável, a vida incerta e a lucra inespiável, com as falsas visões, com que os inflamas? Para serem o brinco de um só dia na mão indiferente do destino. Clarão de fogo fato repentino, cruzando entre o nascer e a agonia. Para serem, no páramo enfadonho, a luz de astros malignos e enganosos, como um bando de espectros lastimosos, como sombras correndo atrás de um sonho. Oh! Não! Luz gloriosa e triunfante! Sacode embora o encanto e as seduções, sobre mim, do teu manto de ilusões, a meus olhos, és triste e vacilante. A meus olhos, és baça e luctuosa e amarga ao coração, ó luz do dia, como tocha esquecida que alumia vagamente uma cripta monstruosa. Surges em vão, e em vão, por toda parte, me envolves, me penetras, com amor. Causas-me espanto a mim, causas-me horror, e não te posso amar, não quero amar-te. Símbolo da mentira universal, da aparência das coisas fugitivas, que esconde, nas moventes perspectivas, sob o eterno sorriso o eterno mal. Símbolo da ilusão, que do infinito fez surgir um universo, já marcado para a dor, para o mal, para o pecado, símbolo da existência, sê maldito. A fada negra. Uma velha de olhar mudo e frio, de olhos sem cor, de lábios glaciais, tomou-me nos seus braços sepulcrais. Tomou-me sobre o seio ermo e vazio. E beijou-me em silêncio, longamente, longamente me uniu à face fria. Oh! Como a minha alma se estorcia sob os seus beijos, dolorosamente. Onde os lábios pousou, a carne logo mirrou-se e encaneceu-se meu cabelo, meus ossos confrangeram-se. O gelo do seu bafo secava mais que o fogo. Com seu olhar sem cor, que me fitava, a fada negra me coalhou o sangue. Dentro em meu coração inerte e exangue um silêncio de morte se engolfava. E volvendo em redor olhos absortos, o mundo pareceu-me uma visão, um grande mar de nevoa, de ilusão, e a luz do sol como um luar de mortos. Como o espectro do mundo já defunto, um farrapo de mundo, nevoento, ruína aérea que sacode o vento, sem cor, sem consistência, sem conjunto. E quanto adora quem adora o mundo, brilho e ventura, esperar, sorrir, eu vi tudo oscilar, pender, cair, inerte e já da cor do moribundo. Dentro em meu coração, nesse momento, fez-se um buraco enorme, e nesse abismo senti ruir não sei que cataclismo, como um universal desabamento. Razão. Velha de olhar agudo e cru e de hálito mortal mais do que a peste. Pelo beijo de gelo que me deste, fada negra, bendita sejas tu. Bendita sejas tu pela agonia e o luto funeral daquela hora em que eu vi baquear quanto se adora, vi de que noite é feita a luz do dia. Pelo pranto e as torturas benfazejas do desengano. Pela paz austera do morto coração, que nada espera, nem deseja também. Bendita sejas. 1860-1862. Ignoto deu. Que beleza mortal se te assemelha, ó sonhada visão desta alma ardente, que reflectes em mim teu brilho ingente, lá como sobre o mar o sol se espelha. O mundo é grande, e esta anciã me aconselha a buscar-te na terra, e eu, pobre crente, pelo mundo procuro um Deus clemente, mas a ara só lhe encontro. Nua e velha. Não é mortal o que eu em te adoro. Que estou aqui. Olhar de piedade, gota de mel em taça de venenos. Por essência das lágrimas que choro e sonho dos meus sonhos. Se és verdade, descobre-te, visão, ao céu ao menos. Lamento. Um dilúvio de luz cai da montanha, eis o dia. Eis o sol. O esposo amado. Onde há por toda a terra um só cuidado que não dissipe a luz que o mundo banha. Flor a custo medrada em erma penha, revolto mar ou golfo congelado, aonde a ser de Deus tão olvidado para quem paz e alivio o céu não tenha. Deus é Pai. Pai de toda criatura, e a todo ser o seu amor assiste, de seus filhos o mal sempre é lembrado. Ah! Se Deus a seus filhos dá ventura nesta hora santa. E eu só posso ser triste. Serei filho, mas filho abandonado. AMC. Poste Deus sobre a fronte a mão piedosa, ó que fada o poeta e o soldado volveu a te olhar, de amor velado, e disse-te, uaê, filha, sê formosa. E tu, descendo na onda harmoniosa, pousaste neste solo angustiado, estrela envolta num clarão sagrado, do teu límpido olhar na luz radiosa. Mas eu, posso eu acaso merecer-te? Deu-te o Senhor, mulher. O que é vedado, anjo? Deu-te o Senhor um mundo à parte. E a mim, a quem deu olhos para ver-te, sem poder mais. A mim ou que me há dado? Voz, que te cante, e uma alma para amar-te. A Santos Valente. Estreita é do prazer na vida a taça, largo, como o oceano é largo e fundo, e como ele em venturas infecundo, o cálice amargoso da desgraça. E contudo nossa alma, quando passa incerta peregrina, pelo mundo, prazer só pede a vida, amor fecundo, é com essa esperança que se abraça. É lei de Deus este aspirar imenso. E contudo a ilusão impós a vida. E manda buscar luz e dá-nos treva. Ah! Se Deus acendeu um foco intenso de amor e dor em nós, na ardente lida, por que a miragem cria? Ou por que a leva? Tormento do ideal. Conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Como quem da serra mais alta que haja, olhando aos pés a terra e o mar, vê tudo, a maior na ou torre. Minguar, fundir-se, sob a luz que jorre, assim eu vi o mundo e o que ele encerra perder a cor, bem como a nuvem que erra ao pôr do sol e sobre o mar discorre, pedindo a forma, em vão, a ideia pura, tropeço, em sombras, na matéria dura. E encontro a imperfeição de quanto existe. Recebi o batismo dos poetas, e assentado entre as formas incompletas para sempre fiquei pálido e triste. Aspiração. Meus dias vão correndo vagarosos sem prazer e sem dor, e até parece que o foco interior já desfalece e vacila com raios duvidosos. É bela a vida e os anos são formosos, e nunca o peito amante o amor falece. Mas, se a beleza aqui nos aparece, logo outra lembra de mais puros gozos. Minha alma, ó Deus! A outros céus aspira, se um momento aprendeu mortal beleza, é pela eterna pátria que suspira. Porém do presentir dá-me a certeza. Dama. E sereno, embora a dor me fira, eu sempre bendirei esta tristeza. A florido Teles. Se compara o poder ou ouro ou fama, venturas que em si tem oculto dano, com aquele outro afeto soberano, que amor se diz e é luz de pura chama. Vejo que são bem como arteira dama, que sob honesto riso esconde o engano, e o que a segue, como homem leviano que por um vão prazer deixa quem ama. Nasce do orgulho aquele estéril gozo e a glória dele é coisa fraudulenta, como quem na vaidade tem a palma. Tem na paixão seu brilho mais formoso e das paixões também somo a tormenta. Mas a glória do amor. Essa vem da alma. Salmo. Esperemos em Deus. Ele ha tomado em suas mãos a massa inerte e fria da matéria impotente e, num só dia, luz, movimento, ação, tudo lhe ha dado. Ele, ao mais pobre de alma, atributado desvelo e amor, ele conduz a via segura quem lhe foge se extravia, quem pela noite andava desgarrado. E a mim, que aspiro a ele, a mim, que o amo, que anseio por mais vida e maior brilho. Há de negar-me o termo deste anseio? Buscou quem o não quis e a mim, que o chamo, há de fugir-me, como a ingrato filho. Ó Deus, meu Pai e abrigo! Espero. Eu creio. AMC. No céu, se existe um céu para quem chora. Céu, para as magoas de quem sofre tanto. Se é lá do amor o foco, puro e santo, chama que brilha, mas que não devora. No céu, se uma alma nesse espaço mora. Que a prece escuta e enxarga o nosso pranto. Se há Pai, que estenda sobre nós o manto do amor piedoso. Que eu não sinto agora. No céu, ó Virgem. Findarão meus males, hei de lá renascer, eu que pareço aqui ter só nascido para dores. Ali, ó lírio dos celestes vales, tendo seu fim, terão o seu começo. Para não mais findar, nossos amores. A João de Deus. Se é lei, que rege o escuro pensamento, ser vã toda a pesquisa da verdade, em vez da luz achar a escuridade, ser uma queda nova a cada invento. É lei também, embora cru tormento, buscar, sempre buscar a claridade, e só ter como certa realidade o que nos mostra claro o entendimento. Ó que há de a alma escolher, em tanto engano? Se uma hora crê de fé, logo duvida, se procura, só acha. O desatino. Só Deus pode acudir em tanto dano, esperemos a luz de uma outra vida, seja a terra degredo, o céu destino. A Alberto Teles. Só, ao ermita sozinho na montanha visita o Deus e dá-lhe confiança, no mar, o nauta, que o tufão balança, espera um sopro amigo que o céu tenha. Só, mais quem se assentou em riba estranha, longe dos seus, lá tem ainda a lembrança, e Deus deixa-lhe ao menos a esperança ao que a noite soluça em erma penha. Só, não é quem na dor, quem nos cansaços, tem um laço que o prenda a este fadário. Uma crença, um desejo. E ainda um cuidado. mais cruzar, com desdém, inertes braços, mais passar, entre turbas, solitário, isto é ser abandonado. A J. Félix dos Santos. Sempre o futuro, sempre. E o presente nunca. Que seja esta hora em que se existe de incerteza e de dor sempre a mais triste, e só farte o desejo um bem ausente. Ai! Que importa o futuro, se inclemente essa hora, em que a esperança nos consiste, chega. É presente. E só a dor assiste? Assim, qual é a esperança que não mente? Desventura ou delírio? O que procuro, se me foge, é miragem enganosa, se me espera, pior, espectro impuro. Assim a vida passa vagarosa, o presente, a aspirar sempre ao futuro, o futuro, uma sombra mentirosa. ANC. Por que descrês, mulher, do amor, da vida? Por que esse sermão transformas em calvário? Por que deixas que, aos poucos, do sudário te aperte o seio a dobra umedecida? Que visão te fugiu, que assim perdida buscas em vão neste ermo solitário? Que signo obscuro de cruel fadário te faz trazer a fronte ao chão pendida? Nenhum. Intacto o bem te assiste, Deus, em penhor, te deu a formosura bençãos te manda o céu em cada hora. E descrês do viver? E eu, pobre triste, que só no teu olhar leio a ventura, se tu descrês, em que hei de eu crer agora? A Alberto Sampaio. Não me fales de glória, é outro altar onde queimo piedoso meu incenso, e animado de fogo mais intenso, de fé mais viva, vou sacrificar. A glória. Pois que anela que adorar. Fumo, que sobre o abismo anda suspenso. Que vislumbre nos dá do amor imenso? Esse amor que ventura faz gozar? Há outro mais perfeito, único eterno, farol sobre ondas tormentosas firme, de imoto brilho, poderoso eterno. Só esse hei de buscar, e confundir-me na essência do amor puro, sempre eterno. Quero só nesse fogo consumir-me. A Germano Meireles. Só males são reais, só dor existe prazer e só os gera fantasia em nada, um imaginar, o bem consiste, anda o mal em cada hora e instante dia. Se buscamos o que é, o que devia por natureza ser não nos assiste se fiamos num bem, que a mente cria, que outro remédio há aí senão ser triste. Ó, oh, quem tanto pudera, que passasse a vida em sonho só, e nada vira. Mas, no que se não vê, labor perdido. Quem fora tão ditoso que ouvidasse. Mas nem seu mal com ele então dormira, que sempre o mal pior é ter nascido. ANC. Não busco nesta vida glória ou fama, das turbas que me importam vão ruído. Hoje, Deus. E amanhã, já esquecido como esquece o clarão de extinta chama. Foco incerto, que a luz já mal derrama, tal é essa ventura, exo perdido, quanto mais se chamou, mais escondido ficou inerte e mudo a voz que o chama. Dessa coroa é cada flor um engano, é miragem em nuvem ilusória, é mote vão de fabuloso arcano. Mais coroa-me tu, na fronte em glória cinge-me tu o louro soberano. Verás, verás então se amo essa glória. Ade amicos. Em vão luctamos. Como nevoa baça, a incerteza das coisas nos envolve. Nossa alma, enquanto cria, enquanto volve, nas suas próprias redes se embaraça. O pensamento, que mil planos traça, é vapor que se esvai e se dissolve e a vontade ambiciosa, que resolve, como onda entre rochedos se espedaça. Filhos do amor, nossa alma é como um hino à luz, à liberdade, ao bem fecundo, prece e clamor de um presentir divino. Mas num deserto só, árido e fundo, exchoam nossas vozes, que o destino paira mudo e impassível sobre o mundo. Há um crucifixo. Há mil anos, bom Cristo, ergueste os magros braços e clamaste da cruz, adeus. E olhaste, ó crente, o horizonte futuro e viste, em tua mente, um alvor ideal banhar esses espaços. Por que morreu sem exo o exo de teus passos, e de tua palavra, ó verbo, o som fremente? Morreste. Ah! Dorme em paz. Não volvas, que descrente arrojaras de nova campo aos membros laços. Agora, como então, na mesma terra erma, a mesma humanidade é sempre a mesma enferma, sob o mesmo ermo céu, frio como um sudário. E agora, como então, viras o mundo exangue, e ouviras perguntar, de que serve o sangue com que regaste, ó Cristo, as urzes do Calvário? Desesperança. Vai-te na asa negra da desgraça, pensamento de amor, sombra de uma hora, que abracei com delírio. Vai-te, embora, como nuvem que o vento impele. E passa. Que arrojemos de nós quem mais se abraça, com mais anciã, a nossa alma. E quem devora dessa alma o sangue, com que vigora, como amigo comunga a mesma taça. Que seja sonho apenas a esperança, enquanto a dor eternamente assiste. E só engano nunca desventura. Se era silêncio sofrer fora vingança. Envolve-te em ti mesma, ó alma triste, talvez sem esperança haja ventura. Beatrice. Depois que dia a dia, aos poucos desmaiando, se foi a nuvem d'ouro ideal que eu vira erguida, depois que vi descer, baixar no céu da vida cada estrela e fiquei nas trevas laborando. Depois que sobre o peito os braços apertando achei o vácuo só, e tive a luz sumida sem ver já onde olhar, e em todo vi perdida a flor do meu jardim, que eu mais andei regando. Retirei os meus pés da senda dos abrolhos, virei-me a outro céu, nem ergo já meus olhos senão à estrela ideal, que a luz d'amor contém. Não temas, pois, ó vem. O céu é puro, e calma e silenciosa a terra, e doce o mar, e a alma. A alma. Não vês tu? Mulher, mulher. Ó vem. 1862-1866. Amor vivo. Amar. Mais de um amor que tem a vida. Não sejam sempre tímidos arpejos, não sejam só delírios e desejos de uma dor da cabeça escandecida. Amor que vive e brilhe. Luz fundida que penetre o meu ser, e não só beijos dados no ar, delírios e desejos, mas amor. Dos amores que tem vida. Sim, vivo e quente. E já a luz do dia não virá dissipar nos meus braços como nevoa da vaga fantasia. Nem murchará do sol a chama erguida. Pois que podem os astros dos espaços contra debeis amores. Se tem vida, visita. Adornou meu quarto a flor do cardo, perfumei-o de almíscar recendente e vesti-me com a purpura fulgente, ensaiando meus cantos, como um bardo. Ungi as mãos e a face com o nardo crescido nos jardins do Oriente, a receber com pompa, dignamente, misteriosa visita a quem aguardo. Mais que filha de reis, que anjo ou que fada era essa que assim a mim descia, do meu casebre a úmida pousada? Nem princesas, nem fadas. Era, flor, era tua lembrança que batia as portas de ouro e luz do meu amor. Pequenina. Eu bem sei que te chamam pequenina e tênue como véu solto na dança, que és no juízo apenas a criança, pouco mais, nos vestidos, que a menina. Que és o regato de água mansa e fina, a folhinha do tio que se balança, o peito que incorrendo logo cansa, a fronte que ao sofrer logo se inclina. Mas, filha, lá nos montes onde andei, tanto me enchi de angustia e de receio ouvindo do infinito os fundos échos. Que não quero imperar nem já ser rei senão tendo meus reinos em teus seios súbditos, criança, em teus bonecos. A Sulamisa. Ego dormiu, é cormel vigilate. Cântico dos Cânticos. Quem anda lá por fora, pela vinha na sombra do luar meio cacoberto, sutil nos passos e espreitando incerto, com brando respirar de criancinha. Um sonho me acordou. Não sei que tinha. Pareceu-me sentiu aqui tão perto. Seja alta noite, seja num deserto, quem ama até em sonhos adivinha. Moças da minha terra, ao meu amado correi, dizei-lhe que eu dormi agora, mais que pode ir contente e descansado. Pois se tão cedo adormeci, conforme é meu costume, olhai, dormi embora, porque o meu coração é que não dorme. Sonho oriental. Sonho-me às vezes rei, n'alguma ilha, muito longe, nos mares do Oriente, onde a noite é balsâmica e fulgente e a lua cheia sobre as águas brilha. O aroma da magnólia e da baunilha paira no ar diáfano e dormente. Lambe a orla dos bosques, vagamente, o mar com finas ondas de escumilha. E enquanto eu na varanda de marfim me encosto, absorto num cismar sem fim, tu, meu amor, divagas ao luar. Do profundo jardim pelas clareiras, ou descansas debaixo das palmeiras, tendo aos pés um leão familiar. 15 anos. Eu amo a vasta sombra das montanhas, que estendem sobre os largos continentes os seus braços de rocha negra, ingentes, bem como braços colossais aranhas. Dali o nosso olhar vê tão estranhas coisas, por esse céu. E tão ardentes visões, lá nesse mar de ondas trementes. e as estrelas, dali, vê as tamanhas. Amo a grandeza misteriosa e vasta. A grande ideia, como a flor e o viço da árvore colossal que nos domina. Mas tu, criança, sê tu boa. E basta, sabe amar e sorrir. É pouco isso. Mas a ti só te quero pequenina. Idílio. Quando nós vamos ambos, de mãos dadas, colher nos vales lírios e boninas, e galgamos dum folego as colinas dos rócios da noite indo orvalhadas. Ou, vendo o mar, das ermas cumeadas, contemplamos as nuvens vespertinas, que parecem fantásticas ruínas ao longe, no horizonte, amontoadas. Quantas vezes, de súbito, emudeces? Não sei que luz no teu olhar fluctua, sinto tremer-te a mão, e empalideces. O vento e o mar murmuram orações, e a poesia das coisas se insinua lenta e amorosa em nossos corações. Nocturno. Espírito que passas, quando o vento adormece no mar e surge a lua, filho esquivo da noite que fluctua, tu só entendes bem o meu tormento. Como um canto longínquo, triste e lento, que voga e sutilmente se insinua, sobre o meu coração, que tumultua, tu vertes pouco a pouco o esquecimento. A ti confio o sonho em que me leva um instinto de luz, rompendo a treva, buscando, entre visões, o eterno bem. E tu entendes o meu mal sem nome, a febre de ideal, que me consome, tu só, gênio da noite, e mais ninguém. Sonho. Sonhei, nem sempre o sonho é coisa vã, que um vento me levava arrebatado, através desse espaço constelado onde uma aurora eterna relouçã. As estrelas, que guardam a manhã, ao verem-me passar triste e calado, olhavam-me e diziam com cuidado, onde está, pobre amigo, a nossa irmã? Mas eu baixava os olhos, receoso que traíssem as grandes magoas minhas, e passava furtivo e silencioso. Nem ousava contar-lhes, as estrelas, contar as tuas puras irmãzinhas quanto és falsa, meu bem, e indigna delas. Amar e tudo. Sou por ti, astro ainda e sempre oculto, sombra do amor e sonho da verdade, divago eu pelo mundo e em ansiedade meu próprio coração em mim sepulto. De templo em templo, em vão, levo meu culto, levo as flores de uma íntima piedade. Vejo os votos da minha mocidade receberem somente escarneio e insulto. À beira do caminho me assentei. Escutarei passar o agreste vento, exclamando, assim passe quando amei, ó minha alma, que creste na virtude. Ó que será velhice e desalento, se isto se chama aurora e juventude? Abnegação. Chovam lírios e rosas no teu colo. Chovam hinos de glória na tua alma. Hinos de glória e adoração e calma, meu amor, minha pomba e meu consolo. Dê-te estrelas o céu, flores o solo, cantos e aroma o ar e sombra palmar. E quando surge a lua e o mar se acalma, sonho sem fim seu preguiçoso rolo. E nem sequer te lembres de que eu choro. Esquece até, esquece, que te adoro. E ao passares por mim, sem que me olhes. Possam das minhas lágrimas cruéis nascer sob os teus pés flores fiéis, que pises distraída ou rindo esfoles. Aparição. Um dia, meu amor e talvez cedo, que já sinto estalar-me o coração, recordarás com dor e compaixão as ternas juras que te fiz a medo. Então, da casta alcova no segredo, da lamparina ao tremulo clarão, ante ti surgirei, espectro vão, larva fugida ao sepulcral degredo. E tu, meu anjo, ao ver-me, entre gemidos e aflitos ais, estenderás os braços tentando segurar-te aos meus vestidos, ouve. Espera, mas eu, sem te escutar, fugirei, como um sonho, aos teus abraços e como fumo sumir-me-ei no ar. Acordando. Em sonho, às vezes, se o sonhar quebranta este meu vão sofrer esta agonia, como sobe cantando a cotovia, para o céu a minha alma sobe e canta. Canta a luz, a alvorada, a estrela santa, que ao mundo traz piedosa mais um dia. Canta o enlevo das coisas, a alegria que as penetra de amor e as alevanta. Mas, de repente, um vento úmido e frio sopra sobre o meu sonho, um calafrio me acorda. A noite é negra e muda, a dor. Cavela, como dantes, ao meu lado. Os meus cantos de luz, anjo adorado, são sonho só, e sonho meu amor. Mãe. Mãe, que adormente este viver dorido, e me vele esta noite de tal frio, e com as mãos piedosas ate o fio do meu pobre existir, meio partido. Que me leve consigo, adormecido, ao passar pelo sítio mais sombrio. me banhe e lave a alma lá no rio da clara luz do seu olhar querido. Eu dava o meu orgulho de homem, dava a minha estéril ciência, sem receio, e indébil criancinha me tornava. Descuidada, feliz, dócil também, se eu pudesse dormir sobre o teu seio, se tu fosses, querida, a minha mãe. Na capela. Na capela, perdida entre a folhagem, o Cristo, lá no fundo, agonizava. Oh! Como intimamente se casava com minha dor a dor daquela imagem. Filhos ambos do amor, igual miragem nos roçou pela fronte, que escaldava. Igual traição, que o afeto mascarava, nos deu suplício às mãos da vilanagem. E agora, ali, enquanto da floresta a sombra se infiltrava lenta e mesta, vencidos ambos, mártires do fado. Fitavamo-nos mudos, dor igual, nem, dos dois, saberei dizer-vos qual mais pálido, mais triste e mais cansado. Velute umbra. Fumo e cismo. Os castelos do horizonte erguem-se, à tarde, e crescem, de mil cores, e ora espalham no céu vivos ardores, ora fumam, vulcões de estranho monte. Depois, que formas vagas vêm defronte, que parecem sonhar loucos amores? Almas que vão, por entre luz e horrores, passando a barca desse aéreo Acheronte. Apago o meu charuto quando apagas teu facho, ó sol. Ficamos todos sós. É nesta solidão que me consumo. Ó nuvens do ocidente, ó coisas vagas, bem vos entendo a cor, pois, como a vós, beleza e altura se me vão em fumo. Meia culpa. Não duvido que o mundo no seu eixo gire suspenso e volva em harmonia, que o homem suba e vá da noite ao dia, e o homem vá subindo insecto seixo. Não chamo a Deus tirano, nem me queixo, nem chamo ao céu da vida noite fria, não chamo a existência hora sombria acaso, a ordem nem a lei desleixo. A natureza é minha mãe ainda. É minha mãe. Ah, se eu a face linda não sei sorrir, se estou desesperado. Se nada há que me aqueça esta frieza, se estou cheio de fel e de tristeza. É de crer que só eu seja o culpado. O Palácio da Ventura. Sonho que sou um cavaleiro andante. Por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o Palácio Encantado da Ventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante. Quebrada a espada já, roda a armadura. E eis que súbito avisto, fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brado, eu sou o vagabundo, o deserdado. Abri-vos, portas d'ouro, ante meus ais. Abrem-se as portas d'ouro, com fragor. Mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão, e nada mais. Jura? Pelas rugas da fronte que medita. Pelo olhar que interroga, e não vê nada. Pela miséria e pela mão gelada que apaga a estrela que nossa alma fita. Pelo estertor da chama que crepita no último arranco de uma luz minguada. Pelo grito feroz da abandonada que um momento diamante fez maldita. Por quanto há de fatal, que quanto há mixto de sombra e de pavor sob uma lousa. Ó pomba meiga, pomba de esperança. Eu te o juro, menina, tenho visto coisas terríveis, mas jamais vi coisa mais feroz do que um riso de criança. Ideal. Aquela, que eu adoro, não é feita de lírios nem de rosas purpurinas, não tem as formas languidas, divinas da antiga Vênus de cintura estreita. Não é a Circe, cuja mão suspeita compõe filtros mortais entre ruínas, nem a Amazona, que se agarra às crinas de um corcel e combate satisfeita. A mim mesmo pergunto, e não atino com o nome que dê a essa visão, que ora mostra ora esconde o meu destino. É como uma miragem, que entrevejo, ideal, que nasceu na solidão, nuvem, sonho impalpável do desejo. Enquanto outros combatem, empunhasse eu a espada dos valentes. Impelisse-me à ação, embriagado, por esses campos onde a morte e o fado dão a lei aos reis trêmulos e às gentes. Respirariam meus pulmões contentes o ar de fogo do circo ensanguentado. Ou caíra radioso, amortalhado na fulva luz dos gládios reluzentes. Já não veria dissipar-se a aurora de meus inúteis anos, sem uma hora viver mais que de sonhos e ansiedade. Já não veria em minhas mãos piedosas desfolhar-se, uma a uma, as tristes rosas desta pálida e estéril mocidade. Despondem-se. Deixa-o a ir, a ave, a quem roubaram ninho e filhos e tudo, sem piedade. que aleve o ar sem fim da soledade onde as asas partidas a levaram. Deixa-o a ir, a vela, que arrojaram os tufões pelo mar, na escuridade, quando a noite surgiu da imensidade, quando os ventos do sul levantaram. Deixa-o a ir, a alma lastimosa, que perdeu fé e paz e confiança, a morte queda, a morte silenciosa. Deixa-o a ir, a nota desprendida de um canto extremo. E a última esperança. E a vida. E o amor. Deixa-o a ir, a vida. Das Unimbari. Ó chimera, que passas embalada na onda de meus sonhos dolorosos, e roças com os vestidos vaporosos a minha fronte pálida e cansada. Leva-te o ar da noite sossegada. Pergunto em vão, com olhos ansiosos, que nome é que te dão os venturosos no teu país, misteriosa fada? Mas que destino meu! E que luz baça desta aurora, igual à do sol posto, quando sua nuvem livida esvoaça? Que nem a noite uma ilusão consinta. Que só de longe em sonhos te presinta. E nem em sonhos possa ver-te o rosto. Metempsichose. Ausentes filhas do prazer, dizei-me. Vossos sonhos quais são, depois da orgia? Acaso nunca a imagem fugidia do que fostes, em vós se agita e freme? Noutra vida e outra esfera, aonde geme outro vento, e se acende um outro dia, que corpo tinhas? Que matéria fria vossa alma incendiou, com fogo extreme? Vós fostes nas florestas bravas feras, arrastando, leoas ou panteras, de dentadas de amor um corpo exangue. Mordei, pois, esta carne palpitante, feras feitas de gaze fluctuante. Lobas. Leoas. Sim, bebei meu sangue. Uma amiga. Aqueles, que eu amei, não sei que ventos dispersou no mundo, que os não vejo. Estendo os braços e nas trevas beijo visões que à noite evoca o sentimento. Outros me causam mais cruel tormento que a saudade dos mortos. Que eu invejo. Passam por mim, mais com o que tempejo da minha soledade e abatimento. Daquela primavera venturosa não resta uma flor só, uma só rosa. Tudo o vento varreu, queimou o gelo. Tu só foste fiel, tu, como dantes, inda volves teus olhos radiantes. Para ver o meu mal. E escarneceu. Há uma mulher. Para tristezas, para dor nasceste. Podia a sorte pôr-te o berço estreito nalgum palácio e ao pé de régio leito, em vez deste areal onde cresceste. Podia abrir-te as flores, com que veste as ricas e as felizes, nesse peito, fazer-te. O que a fortuna sempre feito. Teria sempre a sorte que tiveste. Tinhas de ser assim. Teus olhos fitos, que não são deste mundo e onde eu leio uns mistérios tão tristes e infinitos. Tua voz rara e esse ar vago e esquecido, tudo me diz a mim, e assim o creio, que para isto só tinhas nascido. Voz do outono. Ouve tu, meu cansado coração, o que te diz a voz da natureza, mais te valera, nu e sem defesa, ter nascido em aspérrima solidão. Ter gemido, ainda infante, sobre o chão frio e cruel da mais cruel deveza, do que embalar-te a fada da beleza, como embalou, no berço da ilusão. Mais valera a tua alma visionaria silenciosa e triste ter passado por entre o mundo hostil e a turba varia. Sem ver uma só flor, das mil, que amaste, com ódio e raiva e dor. Que ter sonhado os sonhos ideais que tu sonhaste, sepultura romântica. Ali, onde o mar quebra, num caixão rugidor e monótono, e os ventos erguem pelo areal os seus lamentos, ali se há de enterrar meu coração. Queime nos sóis da adusta solidão na fornalha do estio, em dias lentos e depois, no inverno, os sopros violentos lhe revolvam em torno o árido chão. Até que se desfaça e, já tornado em impalpável pó, seja levado nos turbilhões que o vento levantar. Com suas luctas, seu cansado anseio, seu louco amor, dissolva-se no seio desse infecundo, desse amargo mar. 1864, 1874. A ideia.